Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Kel Spirit.
Olá.
Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
E recebendo aqui mais uma vez a visita do meu amigo Floyd, direto lá do Ultra Combo.
Saudações, meus queridos.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui reunido pra falar deles, os sucessores espirituais. Hoje a gente vai tentar entender que fenômeno é esse e por que que eles existem logo depois dos nossos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas Warp Zone ME. Bom, eu queria começar aqui, gente, esse episódio conversando diretamente com meu amigo Oda Lemos, né?
Opa.
Porque os nossos ouvintes aqui, não querendo jogar ele contra os nossos ouvintes, claro, mas vamos destacar aqui algumas realidades, né? O Oda, ele é o cara que odeia RPG. Nosso episódio sobre problemas, né, comuns nos consoles, controles, o Oda já revelou que ele tem nojo de quem bebe café.
Caralho!
Meu Deus,
eu perdi essa aí, cara. Eu não lembro disso aí, não.
Nem eu lembro.
Ele falou que tinha cafeteira em casa expresso, não que ele não bebe, mas para visitas.
Nossa, o JP, cara, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque ele guarda as coisas.
Eu guardo,
cara.
Eu guardo.
Ele usa contra você.
Nunca tem a DR comigo, Oda. Mas aí, se eu não tiver enganado, o Oda, ele é um cara que ele não curte muito esse termo sucessor espiritual. É isso, Oda, eu tô confundindo.
Eu acho que tá confundindo. Eu acho que esse cara é o Sidão, viu?
Pô, ah, é? Tá maluco.
Você é você mesmo, Sidão?
Tô completamente a favor.
Ó, teve alguém aqui numa das nossas gravações que disse, e eu fiquei com isso na cabeça. Mas, assim, o termo em si, na verdade, me causa muita dúvida. E não uma ojeriza, por assim dizer. Porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, sucessor espiritual é o copia, mas não faz igual. Outros dizem, ah, sucessor espiritual é o que tem a essência do jogo, mas faz um jogo, um novo título, né? Por questões de direitos e tudo mais. E outros dizem que não, o sucessor espiritual só vale quando é o pai da criança original.
Ah, então tem essas vertentes, digamos assim?
Eu já ouvi falar e eu fico completamente confuso com isso, cara.
Uh-huh. Então, eu já ouvi falar e eu acho que estão todas erradas.
Então qual que é a sua, Sidão, então?
Cara, eu acho que o termo espiritual é exatamente porque é algo que captura o espírito de uma outra coisa.
Ou porque já morreu.
Não necessariamente, entendeu? Mas é que ele consegue, sendo um outro jogo, sendo uma outra franquia, captar aquele mesmo espírito que aquele jogo que ele tá tentando ali homenagear, de certa forma, tinha no passado. A gente tem isso com... A gente vai falar de vários jogos aqui, mas, por exemplo, com Horizon Chase.
Era esse aí que eu ia sugerir de
cara,
exemplo.
Cara, ele
mesmo.
Tem a mesma... Ele tem o espírito do Top Gear.
Então, calma aí, ó. Vamos começar aqui. De onde vem a necessidade de existir um sucessor espiritual? Não entrando na definição, mas a necessidade dele tá aqui hoje com a gente. De onde vem isso?
Eu não acho que é necessidade não, cara. Eu acho que é um movimento natural, sabe? É nada, cara, assim, as coisas não surgem do nada, né? É, você, quando vira um desenvolvedor, né? Por exemplo, hoje a gente tem efetivamente desenvolvedores de jogos que efetivamente eram gamers quando eram crianças, né? Uma coisa que a gente não tinha nos anos 80, porque o videogame não existia nos anos 60. Então o cara era técnico eletrônica, ele era engenheiro e em algum momento ele foi programar jogos já adulto. Nós já temos agora uma geração que jogou o videogame, ela foi influenciada.
Nasceu gamer,
por videogame.
Né?
Então assim, esse espírito, eu acho que é natural de quem tá jogando, cara. Assim, se a gente, nós aqui, vamos fazer um jogo de corrida do Warpcast. Uhum. O Warpcast Kart.
Uhum. Vai ser legal,
todos nós,
hein?
Somos muito influenciados por jogos de kart que nós jogamos a vida inteira, né? Então, assim, é natural que a gente tenha essas referências, né, cara? Uma coisa vai levando a outra. Né? Acho que é natural. Acho que não é uma necessidade... Assim, eu preciso fazer que esse jogo pareça com aquele outro jogo. Ou preciso fazer um sucessor pra esse jogo que acabou.
Posso sugerir um nome pro nosso jogo?
Deve.
Warp Kart.
Warp Kart é um excelente nome.
Pronto. Pode continuar falando, sério.
Assim, existem projetos que são efetivamente feitos... Pra fazerem alusão a uma outra coisa. Tipo o Mario Number 9, que não deveria nem ter existido. Mas existem projetos que simplesmente as pessoas, cara, são influenciadas por aquele tipo de jogo.
Então, mas aí é inspiração só, Sidão. Não é, seria um, não é sucessor espiritual, é uma inspiração.
É, cara, mas ainda é.
O que que separa, então, uma inspiração de um jogo clone, digamos assim? Porque vamos supor que, assim, surgiu Super Mario Bros. E é claro que ele influenciou uma leva de jogos de plataforma, side-scrolling, porque ele era o que ditou regra, então ele puxou uma onda. Então, por que que nessa época não eram sucessores espirituais do Mario? Porque ele ainda tava nativo? Isso tem consideração ou não?
Até acho que na época o nome sucessor espiritual não existia. Era jogo tipo Mario, ou era jogo tipo Final Fight,
tipo,
ou era
jogo... like, né? Tanto jogo like, exatamente.
É a questão do poder, vamos colocar assim. E não tem um vácuo dentro disso, né, gente? Tipo, citado o Horizon Chase, cara. Pô, é uma cópia tão cópia que até o músico do Top Gear é o compositor do Horizon Chase, das músicas. O último Top Gear saiu em 95, cara. O Horizon Chase saiu 20 anos depois. E aí cai naquele vácuo. Pô, os desenvolvedores gostavam muito do jogo, o pessoal da Quiris gostava muito do jogo, e de lá pra cá não saiu nada relevante ou parecido com aquilo. Talvez saturou ali na época, mas agora, pô, tanto que o jogo fez um sucesso, faz ainda um sucesso, só a expansão recente, porque a gente que cresceu e tudo mais, que viveu, foi gamer ali no começo, quer se sentir criança jogando aquilo, né? Tanto que, ó, cara, se eu passei o Horizon Chase pro meu filho, ele não se interessou tanto. E eu jogo amarradão. Quer dizer, tipo, o público não é pra pegar o público novo, mas sim pra pegar o público que jogou o primeiro Top Gear, tipo, os primeiros ali da época, e não tinha nada, tipo, que trazia aquele... É muito nostalgia, cara. É bem a base do mundo indie, né, de se desenvolver jogos, mas é pegar pela nostalgia e, cara, com qualidade, né? Não pode abrir mão disso, né? Mas eu acho que é essa a questão da sucessão espiritual, cara. Como você se sentia e tentar deixar isso... próximo, pelo menos, mas com qualidade, né? Porque se você vai jogar Top Gear ali, é uma merda, né?
Deixa eu aproveitar e pegar um gancho aqui no que o Floyd falou. Você falou duas coisas aí que me chamaram a atenção, que é o espaço de tempo e a nostalgia. Então, um jogo, pra ser considerado sucessor espiritual, ele tem que parecer com esse jogo antigo e tem que ter um certo tempo e um apelo de nostalgia pra que dê pra gente considerar ele um sucessor espiritual?
Então, cara, eu não acho que é tão amarrado assim, cara. Assim, ah, esse jogo é, esse jogo não é. Eu acho que é mais uma, como o Floyd falou, é uma questão de sentimento, entendeu? Como a comunidade se sente em torno daquele projeto, aquele produto, né? Muitas vezes porque, é o cara que trabalhou lá no jogo original, 10 anos depois ele tá fazendo uma outra coisa que remete àquele jogo, né? Porque é a mesma equipe. Eu acho que a questão do sucessor espiritual é a gente trazendo pra um terreno confortável, entendeu? Sim, sempre que surge uma franquia nova, a gente tem muito, muito medo, né? Do que vai vir. Cyberpunk 2077 tá aí. Tanto as desenvolvedoras quanto o público, cara, elas têm dificuldade em sair de terrenos confortáveis, né? Assim, cara, é confortável você lançar um Assassin's Creed todo ano. É confortável, por exemplo, sei lá, ó, Devil May Cry, que é um jogo que saiu um monte, daí deu uma pausa, né? O Bayonetta, que é, cara, ele é um sucessor espiritual do Devil May Cry, por exemplo.
Nossa,
discordo.
Eu acho que é também.
Eu acho muito, é muito.
Tá, então existe uma puta linha tênue entre sucessor espiritual, jogo tipo e plágio. A gente tá numa tríplice fronteira aí, então. Não que Bayonetta seja plágio de Devil May Cry, eu acho que são coisas totalmente diferentes.
É, mas a linha é bem tênue, cara. A linha é o que o NPI disser que é, cara. Porque o Bayonetta, ele é muito referenciado em Devil May Cry, inclusive, né? Existem piadas, existem coisas que elas vão soar muito familiares pra quem já jogava Devil May Cry. Entendeu? Apesar dele ser um jogo de outro estúdio, em outra plataforma e por aí vai.
Eu acho que esse negócio da nostalgia também nem sempre ele é verdadeiro. Eu acho que é meio essa linha tênue, realmente. Eu lembro que no episódio do Resident Evil... comentou-se a respeito do Sweet Home, né? Que o Sweet Home seria o que veio antes do Resident Evil, acho que em 89, aí o Resident Evil seria tipo um sucessor espiritual, talvez, mas que saiu só em 96, desse estilo, né? Então, necessariamente, acho que precisa ter nostalgia, porque eu não sei se tanta gente assim jogou o Sweet Home, mas é que o Resident Evil que se inspirou a ponto de hoje em dia a gente achar que é um sucessor espiritual, ou ele ser considerado.
Entendi.
Mas acho que o Resident é o ponto fora da curva, porque eu não tinha nem idade pra jogar videogame quando saiu o Switch Home, mas o Resident 1 é tão bom.
Ah, Floyd? Porra, pelo amor de Deus.
Pra cima de mim,
porra,
Floyd.
Que isso, cara?
O quê, cara? Que não é?
O Floyd já tinha três páginas assinadas da carteira de trabalho, né?
Eu tô querendo vender ainda. Não, mas, cara, eu tinha 3 anos quando saiu o Switch Home. Eu sou do meio dos anos 80, então... então não, minha mãe nem deixaria eu pegar um videogame, nem mais pra jogar Sweet Home, né? Mas aí tem um ponto fora da curva, cara. O que a nostalgia, cara, dos produtores que fizeram Resident 1 passou ali, beleza, despercebida, porque Resident 1 se tornou algo maior, né? Mas tem coisa que tem que se alavancar, igual o Marina Bernini, cara, que todo mundo se pegou no nome do Inafune e todo mundo tomou, né? Mas não funcionou dessa vez, mas tem muitos casos que fracassaram e nessa pegada. Um outro tipo até, só pegando a questão de sucessão espiritual, é a questão do Demon Souls e do Dark Souls, cara, que é única exclusivamente porque a IP tudo é da From Software, só que a IP do Demon Souls é da Sony. E a From Software queria expandir e falou, vamos trocar o Demon por Dark e fazer uma sucessão espiritual. Há quem diz que é, né? Mas
tem muito a ver com propriedade intelectual, cara. Porque você pega, por exemplo, o Shadow of the Colossus, ele, quando saiu, né, o Fumito Ueda falou, cara, esse é um sucessor espiritual pro Ico. Ele virou uma prequel oficial depois. Ele não saiu como uma prequel do Ico.
Teve um retcon
pra dizer que fez sucesso, era bom pra caralho.
Uh-huh.
Aí, porra, vamos dizer que é o mesmo universo. É um prequel do Ico. Até era, né? Mas ele não nasceu assim. Era o Fumito Ueda repensando aquele universo, uma história que aconteceu antes do Ico, entendeu? Aí, comercialmente, trouxeram pro mesmo universo. Porque aí você vende, o Shadow of Colossus foi um sucesso, né? Um dos jogos mais vendidos do PS2. É um dos jogos mais referenciados do PS2. E, cara, vamos aproveitar isso pra vender Ico também.
Eu acho que a gente tá, tipo, abrindo muito o leque do que poderia ser um sucessor espiritual. Que se a gente for seguir todas essas perninhas que a gente criou, tudo é e não é sucessor espiritual.
Não, sinceramente, porque, por exemplo, franquias não são, cara.
É um sucessor carnal.
O Assassin's Creed, ele é um sucessor direto do Prince of Persia.
Mas ele não é visto assim,
eu,
cara.
Eu não acho que é sucessor, ah, é.
Ele não é visto,
cara.
A Ubisoft deixou de fazer Prince of Persia pra fazer Assassin's Creed.
Mas, não, mas ele não se torna, por isso, um sucessor espiritual.
Ele não é, mas é isso que eu tô te falando. Ele
sabe
não é,
como
porque
é que
ele
vejo?
É sucessor direto, é isso que eu tô te falando.
Sabe,
entendeu?
Como é que eu vejo um sucessor espiritual do fundo do meu coração? É um jogo que é, tipo assim, ele é igual o outro e só muda a skin. Sabe como é que é?
Isso que eu ia falar, Jota. Era isso que eu ia falar. Que chega nesse
aí
ponto.
Eu acho que podemos dizer que é clone, cara.
E por que não podemos dizer que é clone?
O que eu vejo como sucessor espiritual é, primeiro, uma das coisas que dá pra falar, mano, isso é que geralmente quando você tem um jogo nesse estilo que é um sucessor espiritual, a maioria deles, a desenvolvedora por trás fala, abre o jogo, fala, não, isso aqui ele é um sucessor espiritual, tal, a maioria fala.
Então, mas eu acho que a gente não tem esse poder pra decidir isso.
Não, cara, eu acho que tem. É o seu filho, você não vai dar o que você pensar.
Ué, cara, pra ele. Ó, eu não posso fazer um jogo e dizer, ó, cara, esse aqui é o sucessor espiritual do FIFA.
O que eu queria dizer era isso. A gente abriu muito leque, mas acho que de uma forma resumida, na minha opinião, é o que o Jota falou. É assim, é a essência de um jogo com uma nova alegoria. Quer um exemplo bom disso? Os dois Yooka-Laylee. O primeiro Yooka-Laylee, que foi o jogo desenvolvido pelos desenvolvedores originais da série Donkey Kong pro Super Nintendo. Ele tem o primeiro Yooka-Laylee que é um sucessor espiritual do Banjo-Kazoo. É bom? Não. Tem que discutir. Mas é interessante o jogo. Agora você pega o Yooka-Laylee in the Impossible Lair. É Donkey Kong, cara.
Pra caralho.
Esse jogo é excelente. Isso aqui é uma... que nem o Jota falou, é outra skin. É uma alegoria completamente diferente. E você vê os caras falando isso também.
Se você pega esse Yooka-Laylee e faz um mod do Donkey Kong e não diz pra ninguém o que é, a pessoa compra, que é o
passa,
Donkey Kong.
Né?
Compra fácil.
Então, mas só nesse caso é sucessor espiritual? Só skin?
Não, não.
Se dá um skin, vai bem agora? Um skin?
Pô, uma skin geladinha agora, mandava fácil.
o Horizon Chase. É a mesma coisa. Se você tirar Horizon Chase e escrever Top Gear, você fala, mano, Top
passa.
Gear.
Top Gear Revival. Fudeu.
Revival? Revolution? Sei lá, 2021? É o jogo. E aí você fala assim, mas é uma cópia. Não, não é uma cópia. Os caras falaram que tiveram inspiração, que é um sucessor espiritual. Tem pessoas envolvidas do jogo original nele, assim, tem várias pontas que a gente pode juntar e falar, é um sucessor espiritual. E a essência que eu acho principal, por exemplo, você vê nos detalhes do Horizon Chase e até do Yooka-Laylee.
Mas, Ada, tu deu essa volta pra falar o que a gente falou, cara, que foi o que eu te falei.
É o sentimento do jogo.
Não, não, mas não foi só isso que você falou. Você abriu, a gente abriu o leque aqui falando assim, é parecido, não é, não sei o que. Eu acho que pra sintetizar isso que a gente falou até agora, acho que tem que ter a essência.
Peraí. Abri o Wikipedia aqui, vou editar o artigo, vai. Quem é? Sucessor espiritual. É agora, Wanda.
Eu acho
é agora.
Que... Nossa, vai até me dar branco aqui.
Lemos, vírgula, 2021.
Assim, eu acho que é o seguinte. É a essência do jogo original.
Do jogo original.
Com uma nova abordagem.
Abordagem.
Uma nova alegoria, se você quiser colocar aí. Com uma alegoria diferente. Acabou. E isso tem como forma de homenagem ao jogo original. Todos são como ou são uma homenagem. Mas aí se a gente começar a falar assim, ah, não, é porque tem que ser inspirado, é porque aquilo. A gente começa a abrir muito o leque, chega num ponto que tudo é e nada é, entendeu? Esse termo que a gente usa de sucessor espiritual, eu não sei se ele é novo ou ele não é tão bem definido, porque tudo que a gente jogar aqui, a gente vai cair em contradição.
Não, tá definido pra caralho. Eu escrevi no Wikipedia como não tá definido.
Então, você
tá
acabou bom. De falar.
É, então, a partir de hoje é isso aí. Mas, por exemplo, fala assim, tipo, ah, você joga, que nem questão de sensação, da comunidade que fala que é um sucessor espiritual. Você joga Cuphead e você sente que tá jogando o Gunstar Heroes. É um sucessor espiritual? Pra mim, não.
Pra mim também não passa. Então,
mas alguém fala isso do Gunstar Heroes? Que eu acho ele tão boss rush do
pois
que...
É,
sei lá.
É, eu acho ele bem diferente, cara. Quer ver um que é muito? Que, cara, é a mesma coisa. Que se você trocar o nome, passa direto. O Bloodstained, que é do Garage.
Então, eu ia falar cara, isso. Olha só.
É Castlevania, cara.
Sim, é.
Esse é.
Até
é
tem
também.
Como você ativar o gráfico pra ficar, né, em alguma atualização que teve recente pra virar um... O visual de Castlevania, né?
É, cara. Inclusive que assim, sei lá, daqui 10 anos a Konami comprar a franquia do Igarashi, trocar, fazer um retcon, falar que faz parte, todo mundo, ninguém vai reclamar, cara.
Isso
porque
é verdade.
Passa completamente. Entendeu? Ele
é
tá
verdade.
Totalmente inserido, no, ele tá inserido no universo sem ser um jogo do universo. Acho que essa que é a questão, entendeu? Ele poderia tranquilamente ser um jogo da Konami e ninguém ia reclamar, todo mundo ia achar ótimo. Ia achar, porra, o melhor Castlevania que saiu nos últimos anos.
É, a gente só tem que tomar cuidado pra não, assim, não misturar o que é sucessor espiritual com alto fortemente inspirado.
Esse é o caso?
Não. Eu acho que esse é um sucessor espiritual da cara larga.
Da cara larga? Por quê?
Da cara larga. Não tem como esconder, cara.
Um que muitas vezes é referenciado como um sucessor, mas que eu não considero, eu acho que ele é um... Eu acho que ele tenta atingir objetivos
Tô
parecidos.
Tô sentindo que tu tá passando um pano. Mas vai.
Não, cara. É, olha só, o Yakuza, muita gente faz muita referência a ele ao Shenmue, né? Ao que
Sim.
o Shenmue não, tentava não. entregar.
Sim, já ouvi dizer também.
Não, eu já ouvi,
cara,
mas
pra mim não é.
Não é.
Não é, mas eu tô te falando, não é, entendeu? Eu acho que assim, ele não dá pra ser considerado um sucessor espiritual. Primeiro que é uma... Cara, ele tem uma ambientação completamente diferente.
Shenmue é conversas e tédio. Yakuza é porradaria e diversão. Não tem como ser o sucessor espiritual.
Você não jogou Yakuza Zero, cara. Calma aí.
Start, pula conversa, porradaria e diversão.
Ele é um jogo que muita gente considera, né? Porque eles têm, cara... É, eles tentam construir um universo de forma parecida, né? Tem algumas coisas ali que conversam muito, né? Muito de cultura japonesa. Mas eu acho que eles... Simplesmente tem um objetivo comum em te mostrar o universo de uma certa forma, só que o Yakuza usa porrada pra isso, né?
Que é a melhor forma de dialogar
melhor
com alguém.
Melhor forma de se conversar,
na porrada,
né?
Você convence qualquer um, se tu for bom de porrada.
Cara, mas até um outro exemplo dessa questão, cara, o Stardew Valley, cara. É, sucessão espiritual linda do Harvest Moon. Ainda mais o Back to Nature, que é o do Play 1, que eu joguei demais. E nessa questão, cara, é interessante que o desenvolvedor falou, cara, não tô gostando dos caminhos que Harvest Moon tá tomando. E, de fato, eu tentei jogar os próximos que veio do DS, do Wii, não rolou. E o Stardew Valley, cara, é exatamente o que eu queria que o Harvest Moon fizesse, cara, fez até melhor do que o Harvest Moon, cara, tanto que é o sucesso que é, porque muita gente tinha esse sentimento. É o cara que ficou, e de fato, ele não tenta esconder que é um sucessor espiritual do Harvest Moon, mas ele falou, cara, a franquia tomou caminhos que eu não queria, e eu fui lá e fiz uma coisa melhor, né? Essa é a minha opinião, né?
Cara, que eu acho que é a mesma questão do Dark Souls. É, cara, os caras queriam que o Demon Souls fosse pra aquele lado. Ele, o Demon Souls, não ia, foi lá e fizeram Dark Souls.
Não, mas peraí, não é uma questão de nome e ambientação que tava registrado? Não, só?
É, a do Dark Souls e Demon Souls é questão do nome.
É tipo assim, a gente tá amarrado aqui ao console Sony, a gente pode fazer aqui. Beleza, vamos fazer igual com outro nome. Não foi isso que aconteceu?
O Fallout passa pelo mesmo problema. O Fallout, a ideia é que ele fosse uma sequência do Wasteland. E os caras começaram a fazer o jogo e não conseguiram adquirir os direitos pra que fosse efetivamente uma continuação.
Tá falando Fallout o primeirão lá, que é meio que visão isométrica e tal, né?
E aí, cara, virou Fallout, é outro jogo. Mas, cara, ele é inteiro. Ele é no universo de Wasteland, cara. Entendeu? Sem tirar nem pôr. É aquele mesmo universo, só que com outro... Assim, aí, claro, é diferente, porque tem mecânicas próprias, tem outro tipo de interação, virou outra coisa. Mas ele plantou... Ele veio do mesmo lugar.
Então, mas a gente entrou aqui num terreno de questão de desenvolvedora e tal, né? Vocês acham que o fato de a desenvolvedora ou alguma questão contratual travar a existência do jogo faz com que brotem os sucessores espirituais? Porque, por exemplo, da franquia Mega Man, ela tava de certa forma um pouco largada, né? Eu acho que 2010 saiu o Mega Man 10, né?
O Mega Man acabou no X5, né? Vamos falar real.
Não. Se a gente falar de bom ou ruim, acho que não é nem a questão, mas eu digo assim, da desenvolvedora largar a franquia de lado. Eu acho que o Mega Man 10 não é de 2010, mais ou menos, que é aquele que saiu pra sétima geração, que era com gráfico do Nintendinho e tal. E aí, tipo assim, eu acho que isso que fez com que brotasse a ideia do Mighty No. 9. Apesar de ter pessoas que falarem que ele não tem tanta semelhança assim com o Mega Man, em questão de jogabilidade. Eu não sei porque eu não joguei. Mas vocês acham que a desenvolvedora faz parte da existência do sucessor espiritual?
Faz, cara. Acho que faz.
E ele já vendeu como sucessão espiritual, né? O Inafune já vendeu, até sim, no Kickstarter dele, ele usou isso, né?
Ele escancarava isso. E outra coisa, uma coisa que a gente vem debatendo aqui, e eu tô pensando aqui, é o seguinte, talvez pra gente também classificar um jogo que seja um sucessor espiritual, eu acho que a obra tem que estar no limbo, igual você falou, o Jota, porque se não for isso, a gente até falou aqui num certo ponto que, tipo, a franquia existe, mas tem um jogo que é igual, eu não sei se seria um sucessor espiritual, estaria mais por uma inspiração. Agora, que a gente falou do Mega Man, que tava no limbo, eu falei aqui do Donkey Kong, que não tava
já
no limbo,
Returns,
mas...
Já tinha Returns, né, Oda, nessa época?
Então, tinha o Returns, porém, eu vejo bem, muitas diferenças entre a série clássica...
Passando aquele pano pros caras do Ocarina.
Não, eu vejo muita diferença, cara, entre o que fizeram no Returns com a série clássica. O que tem muito ali, que eu acho diferente...
Mas por que você acha ruim?
Impacta? Não acho ruim. Eu só acho que a física é muito diferente do jogo
isso
original.
Isso é.
Ele tá mais pra um Super Mario, em questão de física, do que pra série Donkey Kong, que não se importava muito com aceleração, nem nada. Era tipo, aperta o Y e vai, o Yooka-Laylee, ele é mais ou menos assim também. E aí a gente entra naquela questão que você disse, que assim, ter pessoas que foram envolvidas nos originais, nessas sucessões espirituais. Eu acho que tem toda a diferença. Se você pegar, por exemplo, o estúdio, o Clover Studio, que tipo, era da Kashka Capcom, que montou uma equipe, né, pra fazer
Do Okami, do Beautiful Joe.
E aí depois alguns saíram, desmontaram, não sei o que, e muitos deles foram pra Platino Games. E aí você vê que tem muita coisa em comum dos jogos, desses jogos, dessas duas empresas.
E aí veio a Bayonetta e pronto.
Também. Se eu não me engano, Mad, como é que era? Mad Gear? Não. Mad Gear, Bad Gear, não lembro do jogo do Wii. Gente, me lembre aí nos comentários.
O preto e branco?
Isso.
Eu sei qual é.
Se eu não me engano, a Platinum que fez também.
Pô, esse jogo é animal o visual dele.
Animal.
Porra.
E assim, você vê que era um dos ex... O próprio Beautiful Joe, você vê o jogo da Platinum, aquele... É 101 Heroes? Eu não lembro como que é. The Wonderful 101. Que é a cara do... É a cara do Beautiful Joe, assim. Os heróizinhos pequenos, cabeçudo e tal.
Mas não é sequência?
Eu acho que não, não. Não é sequência.
Wonderful 101?
Não.
Eu acho que até não, porque é da Capcom, né?
É. Mas aí cai muito bem no que você falou, Jota. Que assim, tipo, o jogo tá mais ou menos no limbo, ou então ele se desviou muito do caminho e hoje é um jogo que não tem nada a ver com os originais. Aí tem o pessoal que trabalhou lá, chega hoje e fala, não, vamos fazer isso aí, só que devido a direitos e tal, lança com outro nome. Acho que se encaixa muito bem também.
Posso oferecer um ponto de vista e, na verdade, uma dúvida, na verdade. De um jogo novo, na verdade. O Octopath Traveler é um jogo que saiu aí já faz um tempinho pro Nintendo Switch, pra PC. E agora foi anunciado o Triangle Strategy. Os dois são da Square Enix e eles têm um gráfico muito parecido, assim. Parece ter o mesmo espírito. Mas fico pensando se vai ser um sucessor espiritual, porque a proposta é outra completamente. Não é uma sequência, mas é a mesma desenvolvedora, e aí cai aonde?
Mas eles pegam muito, tipo, a questão do Final Fantasy VI pro Final Fantasy VII, o Tactics ali, né? Que é da Square também, né?
Mas olha só, aí também já não é um exemplo, estilo Chrono Cross com Chrono Trigger?
Eu acho que sim. Acho que se encaixa
mas
mais.
Mas o Chrono Cross é sequência. Mas aí eu ofereço, então, mais um outro exemplo.
Ofereça.
Porque há um tempo atrás foi anunciado Lost Sphere, que é um RPG que seria pra ser o sucessor espiritual de Chrono Trigger, realmente. E aí, A questão é que é só porque ele ia ser bonitinho, ele ia ter uma visão parecida e ele ia ser de aquele Active Time Battle lá. Igual tem no Chrono Trigger, tem no Final Fantasy VII também. E acredito que essa ideia flopou, porque realmente é só algumas mecânicas que são parecidas. É que lembra o espírito do Chrono Trigger.
Mas só pelo ATB, Kel? Ou tipo, tinha questão de viagem no tempo e você ir e voltar e ver as consequências das coisas?
É um pouco mais do que isso. É o desenho, o design dos personagens, a skin, realmente. Eu acho que as cores lembram muito e o enredo tem um pouco disso de você ir e voltar e ver como as coisas transformaram, não necessariamente do tempo.
Uhum.
Mas ele também tem uma pegada muito do Final Fantasy VII, enfim, de o que tá por trás, o papel da tecnologia e tudo mais. Então ele é um pouco das duas coisas. E aí, mas ao mesmo tempo assim, RPG, pra, na minha opinião, é muito difícil, porque às vezes eu tô olhando algum RPG que eu quero jogar e eu falo, nossa, acabei de ver esse chamado Star Ocean, que eu vi esses dias na PlayStation. Eu fiquei, nossa, parece tanto, sei lá, Final Fantasy, acho que eu vou colocar na lista pra jogar depois. E eu acabei, tipo, você pode ficar horas nisso, porque RPG tem tantas mecânicas parecidas, principalmente esses da Square, muito parecidos com esses da Square, que a gente chega num ponto nenhum.
Todo RPG é um sucessor espiritual de outro RPG, Kel?
Então, eu tô chegando à conclusão que não, é isso que eu tô falando. Nesse caso, não.
Mas olha só, gente, eu vou trazer aqui um outro exemplo que as pessoas consideram como um sucessor espiritual, e ele tem muito pouco tempo entre o último título, que é o Fighting Force pro último Streets of Rage, do 3, que eu digo. Dá pra considerar ele um sucessor espiritual, sendo que, pô, é tão perto e ele é outro tipo de visão, né? Já é num cenário 3D. Fica difícil, né? A gente delimitar, né? Até onde que é um sucessor e onde que não, né, cara? Tão complicado isso.
O Fight Force é aquele do Super Nintendo... Do PlayStation.
Do 64, é.
Os desenvolvedores, eles trabalharam com o pessoal daí do Japão, né, na criação do jogo. E a ideia é realmente que fosse o Streets of Rage 4.
E isso, que seria o Streets of Rage poligonal, em 3D, certo?
Sim, sim. Só não foi porque a SEGA não quis, porque ela disse, ó, eu vou fazer o meu... Eu tenho planos com a SEGA. Nunca fez porra nenhuma.
Mas eu tenho, porra, tá reclamando.
Daqui a 20 anos,
nossa, mas quase nada, né? Mas um jogo, é melhor lançar um jogo no tempo que ele precisa pra ficar bom do que lançar de qualquer jeito, rápido.
Eu também acho.
Porra, olha o jogão aí. Olha o jogão
mas,
aí.
Não, correto. Concordo, mas você não... desenvolvedor de jogo não fala, olha que vou lançar um jogo daqui a 20 anos.
Ele só não é Streets of Rage porque a SEGA não quis. Porque ele foi criado para ser Streets of Rage.
Então ele foi artificialmente transformado em um sucessor espiritual?
É, porque ele seria uma sequência direta.
Eu não considero.
Cara, é complicado que nesse ele quis pegar o espírito do jogo, que era de um jeito, e o espírito assim, né? Porradaria na rua. E transformar para um mundo poligonal. O que não assemelha aos jogos antigos. Poderia ser uma continuação, igual teve o Mortal Kombat 4, que é uma porcaria, mas enfim.
Eu acho que não dá pra dizer que é um sucessor, porque assim, ele poderia ser o quarto jogo da série Streets of Rage, ele podia ser outro Final Fight, por exemplo. Qual que é a diferença?
Então, mas a ideia é que...
A diferença é que o Final Fight é ruim.
É que eles
mas
queriam...
Vou até ficar quieto.
Eles queriam levar a franquia Streets of Rage pra outro caminho, que não é o
assim, eles
o
queriam
antigo.
Eles queriam dar uma continuidade pra um jogo bom, por isso que não foi Final Fight.
Deixa eu falar uma coisa importante aqui, gente, que é o seguinte. Nessa época, pra você fazer uma sequência de um jogo da era 16-bits, não precisava necessariamente ser um jogo em 2D. Inclusive, nessa época, era uma época que todos os jogos estavam sendo transformados em 3D.
Sim.
Donkey Kong, Mario, Castlevania, tudo tava virando
Street
3D.
Street Fighter.
Bomberman, sim, cara.
Igual o Floyd falou, então Mortal Kombat seria também, e eu digo mais. Então Street Fighter X seria um sucessor espiritual do Street Fighter? Não.
Não, porque ele é uma sequência.
E esse aí também
seria... Uma sequência
seria...
não, perdão, ele é um spin-off da série, né? Ele tá incluído na própria série.
Beleza. Mas aí se você pegar o Fighting Force, cara, ele não era pra ele estar dentro da franquia?
Era.
Então não é sucessor espiritual, na minha opinião, cara.
Mas aí não... Ah, eu entendo o que
mas
você
ele
tá
não
falando.
É. Não, eu acho que ele não é. Pra mim.
Entendo. Ele é uma sequência abortada, e aí reaproveitaram.
Isso, é uma sequência não aprovada. Acabou, ponto. Não, acho que não teve um intuito, ou ele nem teve um intuito, tipo, de falar assim, vamos fazer um Streets of Rage, mas que não é Streets of Rage, e nem foi feito assim, vamos pegar o que há de melhor no Streets of Rage pra colocar nesse jogo aqui? Não. Não tem nenhuma das duas coisas, na minha opinião.
É, na verdade, tem até o oposto, né? Eles cogitaram, se fosse pra ser um Streets of Rage, levar pra um lado completamente obscuro do início da era 32-bits e mudar tudo.
Não tem essência.
É, não tem essência do jogo. É completamente isso. É, você tá pegando a essência e você mudou ela completa. E o 4, o Streets of Rage 4, pelo menos tem isso, né? Tem a essência antiga, né?
É igual a gente tá falando de Donkey Kong. Você pega o Donkey Kong 64, ele é da franquia, ele foi feito pra ser a consequência... Não, peraí, você aí eu vou falar. Ele foi feito
tá
pra ser...
Tá recebendo dinheiro do Yooka-Laylee, cara.
Não, ele foi feito pra ser uma continuação lá, pra ser a estreia da franquia no Nintendo 64, e ele não tem nada do jogo original. Ele não tem nada.
Tem macaco.
Tem os macacos lá, tem os macacos e só. E os animais.
Sucessor espiritual dos macacos.
Agora, se você pegar esse jogo e fazer e colocar na mesma situação do Fighting Force, imagina, a Rare ou qualquer outra empresa pegou a franquia do Donkey Kong para fazer um jogo 3D e a Nintendo falaria assim, ah, então não vai poder usar. Se eles mudassem só os personagens, os macacos ali, você jamais diria que é um Donkey Kong, cara.
Entendi.
Mas Odair,
sim.
Tô tremendo já. Não, olha aqui. Porque a gente acabou de falar de Chrono Trigger e Chrono Cross. Não foi exatamente o que aconteceu? Eles não colocaram num cenário, enfim, 3D, com outros personagens, e apenas fazendo referência àquele mesmo lugar do Chrono Trigger? E todo mundo considera um sucessor espiritual?
Ah, eu não considero.
Porque você não jogou, cara.
Todo mundo menos Oda.
O Oda mandou, eu não sou, minha mãe falou que eu não sou todo mundo. Não. Tem um caso que é assim também, que é o Red Dead Redemption. Que
Revolver.
Do Revolver, que, cara, o Red Dead, ele faz uma clara alusão, inclusive, mas eles não são jogos da mesma franquia.
Ele não é da Rockstar, cara, o Revolver?
Não, ele é da Rockstar. Ele é da Rockstar, mas, cara, ele é um jogo totalmente on-rail, né? Ele não é um jogo de mundo aberto. Ele tinha outra pegada, ele era outro tipo de jogo. A Rockstar falou, ó, vou pegar esse universo, mas eu vou fazer outro tipo de jogo. Sandbox, mundo aberto, tal, tal, tal. Entendeu? Ele se passa no mesmo universo, tem vários dos mesmos personagens, ele é totalmente autorreferenciado, mas ele não é uma continuação do Red Dead Revolver. Ele é uma franquia própria, tanto que você tem o Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2.
Mas aí eu não entendi onde tá a questão do sucessor espiritual, cara.
Ele é um sucessor espiritual do Red Dead.
Mas como, se ele tá no mesmo universo,
do Revolver?
Cara?
É, do Revolver. Não, ele é
não.
outro jogo.
Aí você... Não, peraí.
Ele se ambienta no mesmo universo.
Não.
Aí é outra coisa.
Mas pra ser um sucessor espiritual, cara, tem que ter no mínimo a mesma jogabilidade.
Eu também
não
acho.
Não necessariamente. Não necessariamente.
Foi o que eu falei, a gente tá abrindo um leque, vai chegar uma hora que tudo é e nada é.
Então, mas aí, cara, você tá dizendo que só jogabilidade faz...
Não.
Cara,
porque essência. aí eu pego eu faço um Diablo Adventures, coloco os personagens de Diablo num side-scrolling de plataforma e vai falar que é sucessor espiritual?
Nada
tá na mesma franquia, outra jogabilidade.
O jogo evoluiu de um jogo on rails pra o mesmo universo, o mesmo jogo ser outra coisa agora.
Isso, ele evoluiu. Então, ele não é um sucessor espiritual, ele evoluiu para...
Não, eu acho que ele nem evoluiu, ele mudou de gênero. Eu vou dizer, ele é um spin-off que se tornou uma franquia própria principal. Sabe, tipo, o Persona, que era, tipo, puta spin-off de Shin Megami Tensei, e hoje o Persona é, tipo, uma franquia principal? Acho que o Red Dead aconteceu o mesmo fenômeno, sabe?
Não acho, cara. Não acho. Inclusive, eles dizem que eles queriam fazer um jogo de Velho Oeste naquele universo do Red Dead Revolver, mas, no conceito de jogabilidade, conceitualmente, eles queriam que fosse outra coisa.
Tudo bem, um spin-off, mas eu não tô entendendo.
Ele saiu... Não é spin-off, ele saiu daqui pra lá. Continua sendo a série principal.
Não, cara, spin-off.
Ele é
cara.
A série principal.
Final Fantasy Tactics é um spin-off de Final Fantasy, cara.
Então, porque continua saindo o Final Fantasy original, cara. Com aquela mesma jogabilidade.
Mas não, mas você tá atribuindo o fato de ser um sucessor espiritual só pelo fato de ter acabado
a
franquia?
Não, porque a Rockstar fala que é um sucessor espiritual.
Pô, mas aí eu vou ter que editar a definição que o Oda deu?
Eu acho que vai contra o que a gente falou de sentimento no começo do cast.
Na essência, a essência.
Porque você
do
se
jogo.
Sente jogando outro jogo, já que mudou tanta coisa assim?
Eu não acho, cara. Eu acho que são jogos diferentes, cara. E talvez, porque se a gente for pegar por temática ou ideia, tem vários jogos das mesmas produtoras que eram uma coisa e foram se transformando em outra.
É igual você pegar, fazer um mundo aberto de Wild Arms, que é tipo uma outra coisa.
Isso, sabe? Cara, eu não sei. Eu não acho que existe uma definição tão fechada assim de sucessor.
Mas nunca, também, primeiro, tão aberta, primeiro que... né, Cidão? Porra,
cara,
vamos
eu acho
calma.
Que é muito aberto porque, cara, é uma coisa que... Assim, vamos lá. Ah. A gente tá fazendo todo um episódio sobre uma coisa que não existe. Esse é o primeiro termo. Ah. Primeira coisa, ela não existe sucessor espiritual. Isso não existe.
Mas você tá falando aí que existe, porra, que o Rockstar fala?
Não.
Tu então, espera 46 cara, minutos gente... de gravação não, pra me só, falar calma. Que o tema não existe. Porra, a gente gravava de outra coisa então, porra.
É porque assim, formalmente, não existe isso de sucessor espiritual. Cara, ou é sequência ou não é. Mas assim, existe jogos que tem aquela... Que a comunidade sente que faz parte daquele universo, que tá levando aquela franquia que as pessoas gostavam adiante, de alguma forma. E existem jogos que as empresas também querem dizer que cara, é um sucessor espiritual de tal.
Antes de você concluir, eu vou te falar o que aconteceu no Red Dead. Eles quiseram fazer um jogo novo e falar assim, porra, vamos botar o nome aqui de Red Dead? Vamos botar esses personagens que existiam? Pronto.
Não, cara, tem muita coisa do Revolver.
Não, eu acredito o seguinte, eles quiseram fazer um jogo de mundo aberto no Velho Oeste e aproveitaram todo o cenário, história, universo, isso aqui, papapá, e colocou ali, porque poderia ser um outro jogo, sabe? Poderia
então,
ser um outro
isso,
nome.
Então, mas se isso não é um sucessor espiritual, o que que é, cara?
Não, isso não é, ponto.
Por quê?
Porque é igual você falar assim, ah, isso aqui é Coca-Cola. Se isso aqui não é água, então é o quê? Pô, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Nossa, tá indo longe,
isso, cara.
Tem os personagens, tem o universo, só Sim. mudou a jogabilidade.
O nome disso é spin-off.
Não necessariamente.
É igual o Ryu do Street Fighter aparecer lá no Street Fighter em 3D.
Como que você vai ser um spin-off se o Revolver acabou? Ele é meio que o Red Dead Redemption sucedeu. Espiritualmente. E seguiu. Concordo com você.
Ele continua aquele universo contando ele de uma forma diferente.
Não, aqui eu não tô querendo nem discutir o que é spin-off ou não é, mas se for pra gente definir alguma coisa, tá mais pra spin-off
Concordo.
Do que pra sucessor espiritual.
Eu acho que o Tactics cai nessa questão que você falou do spin-off. O Tactics, sim.
Mas esse que é o mesmo exemplo, não.
Não é o mesmo exemplo, cara. Não é o mesmo exemplo. Porque, cara, o Tactics, ele não expande o universo. Ele não expande nada. Ele simplesmente é um jogo de minigame,
minigame tático. O Red Dead Redemption é uma continuação, pronto, que seja. Só não é sucessor espiritual, cara.
Eu também acho que
é uma
que
continuação com outra jogabilidade, então não tem problema que ele continue a história.
Não é
continuação,
porque não é continuação.
Você não pode pegar um sucessor espiritual como, sei lá, o Yooka-Laylee, sabe? E colocar ele dentro do universo.
Cara, vocês estão muito patrocinados.
Botar o Donkey Kong dentro desse universo, continuar contando a história, pô, aí ele estaria inserido, não seria um sucessor espiritual, entendeu o que eu tô querendo dizer?
Pô, mas então Resident Evil 5 e 6 não é sequência.
Não é Resident.
De Resident. Não, tem o Leon. Que tava nos outros jogos, sabe? Tem o Chris que tava nos outros jogos. Então, tipo, é a mesma coisa, entendeu? Por mais que conte outra história e tal, continua desenvolvendo.
É a franquia que continua. É. Não é uma coisa que, tipo, que nem a gente falou, Top Gear. Top Gear não existe mais, cara. Sabe? Cara, aí Graças você pega um jogo.
Cara, existiu até os 64. Cara,
olha, eu vou ser cancelado nesse podcast aqui, mas foda-se.
Top Gear.
É muita nostalgia, porque Top Gear é ruim.
Não, cara, não é ruim, cara. Mas
o 2 é bom,
que...
um é ruim.
Beleza, né? Isso aí, ok. Mas é até questão, cara, acho que a sucessão espiritual, nesse caso, vem bem a calhar, porque, cara, o tanto de melhorias que o Horizon Chase trouxe pro jogo, pra quem vai jogar, fala, pô, como é que é esse jogo aqui de 90 e tantos com essa roupagem que a gente pode criar agora? Pô, seria... É muito bem-vindo, foi muito bem-vindo, cara.
Não, é. Dentro da sua proposta, o Horizon Chase, ele é 10/10.
Sim.
Entendeu? Eu não consigo ver nada que... Nossa,
tirando
cara.
Esse DLC do Ayrton Senna aí que vem aí, que...
Não, mas aí é pra virar sucessor espiritual também do Mônaco GP, né? Vamos falar a realidade, né, gente? Porra, vamos ser sucessor espiritual da porra toda logo.
Bem
porra,
pensado.
Bota um carro de rally, já faz um Sega Rally Championship, vai ficar foda pra caralho também.
Eu acho que assim, pega um jogo que não tem mais continuidade, faz ele igual, com outra abordagem, outro nome, tá aí, sucessor espiritual. Acabou.
Red Dead Redemption.
Mas aí é a mesma Eu tô fazendo... Sabe aquele cara do TikTok que faz com a mão? O famoso lá que faz. Então, eu estou fazendo isso agora. Eu
Ai,
sou aquele
Deus
cara.
Do céu, cara. Ai, gente, eu vou botar uma observação na nossa agenda de gravação. Não beber antes de gravar, porque senão eu vou te falar um negócio, cara. Tá demais.
Ué, cara. Então, você tem que brigar com a Raquel também.
Não vou te defender mais, não, que você falou mal de Top Gear.
É isso aí.
Não,
é
olha só. Eu gosto da franquia. Eu acho o 1 super estimado.
É, eu sempre gostei mais do 2.
Não, eu prefiro o 2. E eu acho que o 3000 passou um pouco da conta, né? O 2 é o equilíbrio perfeito pra mim ali.
O Top Gear é um sucessor espiritual do curso de direção do Detran?
Simulador.
Não,
de...
não, como chama aquele que saiu pra PC?
Por que falam que ele era sucessor do Red Racer, né? Do Nintendinho também? Na real, cara, esse negócio é meio complicado demais, né, cara? O negócio de sucessor espiritual, porque às vezes as pessoas olham pra trás e começam a... Ah, isso aqui era sucessor espiritual desse, isso aqui era sucessor espiritual desse.
Por isso que eu acho que quando... Eu acho que é mais interessante quando tem alguém do jogo original envolvido, ou que é claramente ou abertamente dito, né, que é um sucessor espiritual. Porque quando a pessoa fala, oxe, claro, o pessoal...
E se o cara estiver fazendo um spin-off e falar que é um sucessor espiritual? O cara falou. Te quebrei no argumento agora.
Não.
Entendeu? É isso que eu tô te falando. O cara simplesmente falar, não quer dizer nada pra mim.
Qualquer um pode estar. Tu tá uma hora gravando aqui com a gente.
Lotus. Lembrei.
Lotus é do Super Nintendo, né? Ele tinha pra PC também?
Eu acho que também tinha. Eu acho que também tinha pros dois.
Eu lembro que eu joguei no
Lotus Challenge, né? Um negócio assim.
Ô, Sidão, quando eu falei essa questão de ser abertamente dito e tal, não sei o quê, eu não tô falando que é uma regra, tipo, ah, todos têm que ser. Não, mas eu acho que quando a pessoa fala...
Ela pode estar errada também.
Ela pode fracassar, ela pode jogar pra vender, né?
Isso, e pode cagar no projeto. Mighty No. 9, que a galera não gostou.
Mighty No. 9 tá aí, cara, que acho que é o melhor ou o pior, né? Não sei qual. É o pior exemplo de sucessor espiritual, cara.
Então, mas aí o pai da criança falou, é um sucessor espiritual. Quem é a gente pra dizer que não é? A gente pode não
gostar.
Faça
o teste de DNA.
A gente pode dizer que não, a gente não gostou, que não tem nada a ver, que poderia ser melhor. Mas a intenção do cara foi em fazer um jogo que era uma...
Mas a intenção é beleza, mas ele conseguiu fazer, cara. A minha intenção era ganhar 1 milhão aos 25 anos. Eu fracassei lindamente.
Esse é um ponto.
Projeto era que fosse, mas foi entregue, entendeu?
É porque a gente vai cair num ponto em que a denominação de sucessor espiritual é muito... É de cada um. Tipo, ah, eu acho que é, você acha que não, JP acha que não, e aí a gente vai ficar nessa. Tipo, não, a gente
era
não tem uma,
assim
uma...
até a gravação desse cast, que agora a gente definiu.
Pois é.
A gente tá definido. Eu até
deixa aí
aqui
nos comentários quem é que tá certo.
Eu sou a DM do discurso, se botar que o Sidão tá certo, eu apago.
Ah, pois.
Eu pus até, Jota, algumas questões aqui, tipo, pode ser ou não uma continuação? Eu acho que não deveria ser uma continuação aí. Tem que ter essência original do jogo? Mesma jogabilidade? Eu acho que sim. Geralmente vem de um jogo que não é mais produzido e tá sentindo aí as pessoas estão sentindo falta, o mercado queria revisitar essa série, o jogo, e a produtora ou não pode mais. Por exemplo, Cadillac e Dinossauros. Fazer a mesma coisa que vai lá, que fez com o Street of Rage 4, só que se for lançar, não vai poder lançar com esse nome.
Tanto que o Cadillac não sai nem em coletânea.
Não sai, não.
Por
ele não
problema
pode
de direito.
Não pode. Então, se eu fizer um jogo beat'em up aos moldes do Cadillac e Dinossauros, com dinossauro.
Que você cura o dinossauro dando soco nele.
Mudo pra calhambeques e crocodilos.
Gostei pra caralho.
Eu invisto nessa ideia, cara. Eu pago
esse... vou lançar no Kickstarter. Calhambeques e crocodilos. Tipo, meu, tá aí. Você vai falar, mano, tá, é o... Aí vamos supor que o meu projeto não dá certo. Sai mais ou menos e tal. Putz, a gente vai dizer assim, tipo, ah, não é um sucessor espiritual? Cara,
eu acho que tentou.
Sei,
tentou.
Acho que a gente pode usar o tentou ser um sucessor espiritual.
Então, mas boa, aí quem vai determinar que se deu certo ou não é quem?
Eu não sei, cara.
Levantei a bola aí pra vocês cortarem.
Eu acho o seguinte, que uma coisa mágica do Warpcast, e que mais uma vez se provou verdade, é que todo mundo tem o direito de estar errado, né, Sidão?
E
que a gente nunca chega a conclusão nenhuma em nenhum episódio, cara. Eu acho que isso que é maravilhoso. Por quê? Porque o ouvinte, ele pode chegar e ele concluir pela gente, lá nos comentários, warpcast.com.br, e essa pessoa ainda vai ter o direito de estar errada também.
Também.
Olha como o ciclo se fecha, cara.
Eu acho assim, democracia é maravilhosa.
É isso, cara. I love democracy. Eu tô aqui igual Palpatine aqui, ó, olhando pra vocês aqui pra caralho. Mas é isso, pessoal. Vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Warpcast. Queria agradecer demais aqui a presença do meu amigo Floyd. Bicho, obrigado aí mais uma vez por ter somado forças aí com a gente. E já sabe, né, cara, espaço todo teu aí pra fazer os seus jabás, né, cara? Fazer mais de um aí.
Opa, cara, obrigado pelo convite. Foi muito bom estar errado aqui com vocês, tá? Mas eu venho lá do Fermata Podcast. Ultra Combo está num limbo, num hiato criativo, mas pode procurar Ultra Combo Podcast em qualquer agregador, Spotify. E também tô mais lá no Fermata Podcast, junto com o Léo Oliveira, Leandro, que já esteve aqui tanto quanto eu, lá em Fermata Pod. E nós não estamos no Spotify, procura a gente em qualquer agregador que é sucesso. Cara, vai sair um com o Mano Beto que, ó, tá uma maravilha, cara. Top de linha, viu? E obrigada.
Mano Beto gatíssimo.
Nossa, o Mano Beto mandou demais no Fermata, velho. Eu amo aquele cara.
Bom, é isso, pessoal. Então não esquece aí de deixar seu comentário em warpcast.com.br, que ele vai ser lido na nossa próxima leitura de comentários lá no nosso canal do YouTube. Procura lá por canal Warp Zone. Nossa leitura de comentários vai ser no dia 8 de novembro. Atenção, geralmente na primeira segunda-feira do mês. E por conta do feriado, né, que a gente vai dar essa esticada aí, muita gente talvez esteja viajando e tal, não dê pra parar pra assistir, então a gente jogou pra segunda semana, que vai ser no dia 8 de novembro. Não perca, que a gente vai ler aí, interagir com o pessoal, né, isso, senhor Oda Lemos?
Exatamente, o último foi maravilhoso, assim como os anteriores, e a gente espera você lá pra trocar uma ideia com a gente. Se não conseguir deixar aquele comentário maroto lá em warpcast.com.br, apareça e faça a pergunta no chat que a gente responde lá também.
Então vamos lá, pessoal, até semana que vem, um abraço, valeu!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.